Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com Cássio Zirpoli, Vitor Vilar e Diego Borges nos trabalhos técnicos. E a gente vai falar aí de Vitória 1, Vasco 0. Mais uma partida aí que o Leão venceu dentro de casa, terceira vitória seguida no Barradão, mais uma por 1-0. E quarto jogo consecutivo que o Leão não leva gol, não sofre gol, algo bem diferente do que a gente estava acostumado. Mas antes de falar desses números aí, dessa fase, tentar buscar uma explicação, vou convidar aqui Vitor Vilar para ele falar um pouquinho da partida, como é que ele viu esse Vitória, se teve alguma evolução ofensiva. Defensiva se mantém, mas o que, é que você achou do Leão, Vitor? Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa, um abraço para você, um abraço pro Diego aí, para Cacito, maestro Zirpoli, que dá uma sorte danada pro Rubro Negro Baiano. Tem estatística, viu, Rafa? Porque
Thiago... sabe que eu tô no mútuo, mas beleza.
Tem estatística, Rafa. Thiago Minhoca, nosso amigo do Ceará, postou aí, né? O Vitória não sofre gol há 4 jogos, e isso é algo inédito no Vitória, né? Pelo menos na era dos pontos corridos. Desde 2003, aí, o melhor resultado foi lá em 2003, ficou 3 jogos sem tomar gol, dessa vez 4. Quem diria que o Vitória ia superar uma marca dessa, atingir uma marca dessa, né, numa fase como a que o Vitória passou, de desmoralizado, tomando uma goleada atrás da outra, naquele momento de saída de Mancini, entre a saída de Mancini e a chegada de Carpegiani. É uma metamorfose realmente que o time teve. Agora, é muito mais pela parte defensiva mesmo, né? A parte ofensiva segue devendo, um jogo muito feio que a gente teve hoje. Vou até dar essa respirada, porque o jogo foi muito, muito, muito feio mesmo. Foi um jogo pouco animador. No final, depois da expulsão do Iago Pikachu e do Lucas Ribeiro, ele deu uma animada em termos de nervosismo, de pilha, muita entrada ríspida, muita jogada violenta, mas tecnicamente foi um deserto. Na única jogada de mais qualidade, assim, de uma maior qualidade, na única jogada de uma bola mais trabalhada foi quando saiu o gol do Vitória, num belíssimo gol, toda a jogada inteira, que foi o gol de Eric, nasceu lá na defesa, com o Léo Gomes carregando a bola da defesa, saiu tabelando. Né, no lance derradeiro ele enfiou a bola para André Lima fez aquele pivô, devolveu nele, Léo Gomes deu um toque de 3 dedos, milimétrico, perfeito para Eric, tirado do goleiro Martin Silva, meio que de trivela também, tirou do goleiro Martin Silva e fez o gol do Vitória, suficiente, né? Mais uma vitória por 1-0, isso diz muito do Rubro Negro Baiano nesse Campeonato Brasileiro de 2018. São 7 jogos em casa, 7 triunfos em casa, 6-1-0, só contra o Ceará, que foi 2-1, mas mesmo assim por um gol de diferença, né? E os demais, todos por 1-0. E 8 triunfos na Série A, apenas um fora de casa. Então o Leão recobrou a sua força, retomou a sua força no Barradão, tem retomado com esses 3 triunfos seguidos, mas sempre num sofrimento muito grande, muito grande. Hoje, a defesa, mais uma vez, não foi vazada, mas, diferentemente do último jogo em casa contra o América Mineiro, foi sofrido, porque no final o Vasco teve ali umas 3 oportunidades, a gente pode trabalhar melhor essas oportunidades, falar daqui a pouco, e contou com a sorte também que o Ronaldo foi bem vacilante, né? Foi um goleiro vacilante, quase entregou ali nas saídas do gol, mas enfim, deu tudo certo, e o Vitória hoje respira muito mais tranquilo na tabela que anteriormente.
Cássio Zirpoli, meu amigo, como é que você viu esse triunfo aí do Vitória, mais 3 pontos, e assim, em mais uma partida, como a gente vinha debatendo aqui fora do ar, que o Vitória não demonstrou um bom futebol, mas parece que a sorte virou pro lado do Leão da Barra, né? Que era um time que sofria muitos gols, que não conseguia produzir ofensivamente, segue sem conseguir, mas tá conseguindo arrumar esses gols e sair vitorioso, né? Que no final das contas é o que importa.
Rafa, primeiramente, um alô aí para você, para Vitor, pros ouvintes, para Diego, que tá na retaguarda. O Vitória, ele... O que a Pergiani fez, o acerto, ele muda completamente o cenário. O Vitória continua sendo a defesa mais vazada da competição, mesmo a quatro rodadas sem sofrer gols, para ver a quantidade, como o número era elevado. Continua sendo ainda. E o ataque segue na mesma de toda a competição, continua com menos de um gol por jogo. São 23 gols marcados e 20, em 24 partidas. Mas esse ajuste defensivo, ele é primordial para essa recuperação do Vitória. 10 pontos em 12 nessas últimas rodadas. Colocou o Vitória com 5 pontos acima do Z4. Colocou o time para respirar. Porque assim, você, né, fora do Z4 não significa oxigênio pleno, não. Significa que você tá num ambiente melhor. Mas perder uma rodada e mesmo assim ter a garantia que ficará fora da zona de rebaixamento, é aí quando você começa a ter um princípio de alívio, que é o que aconteceu com esse resultado do Vitória. Agora, defensivamente, eu acho que o time se portou bem. E assim, se o Ronaldo ele foi vacilando nas saídas, assim, eu acho que no final eu vou discordar muito de Vitor em relação aos melhores. Porque Ronaldo salvou Vitória duas vezes. Em uma cabeçada, no fim da partida, num rebote, na bola na trave de Pikachu. Na verdade, eu acho que ele teve boas intervenções. Ele pode ter, ele teve, teve Ele teve essas saídas descritas, mas assim, em finalizações-chave do Vasco, ele apareceu bem. Ele apareceu de forma, para mim, decisiva na partida. E isso, junto a outras peças defensivas, como o Jefferson, que é aquele lance do Vasco, que o Vasco vai pela esquerda, toca voltante. Ronaldo saiu para fechar o ângulo, ok, até tinha três jogadores do Vitória na área ali, já que ninguém saiu, o goleiro saiu, e na hora que a bola na pequena área, o jogador do Vasco pega voltando e finaliza, e Jefferson salvou, até vibrou bastante ali, virando para a arquibancada atrás do gol. Foi um lance muito apertado do Vasco. Aliás, o Vasco, segundo jogo seguido. Enquanto o Vitória vem tendo essa característica assim, de estar no limite, pontuando no limite, até porque querem 1x0, 1x0, 0x0 e 1x0 é no limite. Assim, não levar o gol por algum detalhe, mas não está levando, e por isso vem tendo um desempenho muito bom. E esse Vasco contra o Vitória me lembrou, inclusive do segundo tempo, porque foi a situação bem semelhante, ao do jogo contra o América Mineiro. Quando o América Mineiro estava vencendo por 1x0, o Vasco, mesmo jogando mal, teve ótimas oportunidades no segundo tempo lá no Independência, como também teve no Barradão. Lá no Independência só conseguiu fazer um gol de pênalti com o Maxi, e aqui nem isso. Max, inclusive, furou uma bola no finzinho, que ia quase sendo gol contra do Vitória, na verdade, mas Ronaldo estava atento também, ou seja, ainda teve até esquecido desse lance, para mostrar assim, que, na verdade, eu acho que o goleiro teve boas intervenções. E o Vasco vai numa derrocada muito grande, que nesse momento entrou completamente na zona de rebaixamento, e o fôlego do Vitória não é só de ponto, não. É justamente pelos adversários, porque ele abre 5 pontos para esse time do Vasco. Um Vitória que vem no ritmo de pontuação ascendente, e o outro time que está completamente estacionado lá, inclusive na parte baixa. Isso é estacionado no mau sentido, e vai ter um clássico contra o Flamengo, um Flamengo que venceu na última rodada e ganhou um fôlego para tentar, né, buscar o título brasileiro, enfim, a primeira a algo mais na competição. Ou seja, o Vitória acaba tendo um descanso tanto na pontuação quanto em relação ao nível técnico dos adversários. Precisará melhorar o setor ofensivo. Neilton saiu jejuando de gols, como Vitória, o setor ofensivo do Vitória como um todo, saiu bem questionado pela torcida. As oportunidades são poucas. A finalização que André Lima tem, é meio assim, para mim é o Felipe Azevedo do Vitória atualmente. Assim, toda vez eu falo, a finalização que ele dá no segundo tempo assim, é brincadeira, pô. O chute foi tão ruim que eu acho que Eric conseguiu recuperar a bola na ponta esquerda. Foi um negócio assim, inacreditável. Inacreditável. E ele teve pouquíssimas oportunidades. É quando a bola chegar, tem uma finalização dessa. Então, assim, o Vitória como um todo, agora teve uma jogada muito bem trabalhada, que em três toques, Eric ficou cara a cara com o Martin Silva e não pipocou. Por sinal, desde que Eric chegou, já arrumou desses vários 1x0 que o Vitória conseguiu, já guardou dois. Se teve outro, eu tô me esquecendo aqui, teve o do Sport e já teve esse aqui agora. E sempre com a finalização precisa, inclusive bem diferentes. A do jogo contra o Sport foi um lance pela esquerda que ele bate na chapa no canto esquerdo de Magrão, bem forte, e nesse toca na saída do goleiro, que mostra que é um atacante de recurso. É um atacante que saiu muito novo do Náutico, foi vendido para Portugal, mas que continua mostrando potencial para evoluir, para melhorar. Foi um reforço muito interessante que o Vitória trouxe. Aliás, no momento que ele decide pontos, no momento que ele decide dois jogos, pelo menos, já mostra que foi um dos acertos, né? O Vitória trouxe um caminhão de jogadores durante a Copa e assim Eric acaba sendo uma dessas peças. Mas o setor ofensivo como um todo, Léo Ceará mal, teve um lance, ele perdeu um gol incrível. Talvez seja o próximo passo de Carpegiani. Com o setor defensivo ganhando confiança, pô, claro que deu quatro jogos sem sofrer gols, ganhando confiança, e no momento que ganha confiança, inclusive o treinador para de mudar o setor, porque o Vitória vinha nisso também, mudando defesa, mudando goleiro, mudando lateral, mudando, ou seja, porque vinha sofrendo muito, ninguém dava conta e ninguém tinha sequência, por não mostrar resultado e também por não ter entrosamento. No momento que você começa a ter resultado e começa a ter também sequência de jogos, vai dando uma vida nova. Agora, o novo passo para isso será justamente no ataque. É o que Carpegiani, talvez, nas próximas rodadas, ele comece a buscar soluções. Porque ganhar sempre de 1-0 joga muito no limite. Nem sempre isso vai acontecer. Assim, o jogo contra o Atlético Mineiro, a bola teimou em não entrar. Contra o América realmente não teve oportunidade nenhuma. Esse jogo contra o Vasco, a mesma coisa. O 0-0 contra o Fluminense lá, a mesma coisa. Nem sempre isso vai ser possível. Nem sempre a defesa vai trabalhar. De repente, o goleiro salva com uma bola no contrapé, uma bola na trave, como foi a cabeçada de Pikachu. O Vitória está jogando muito no limite. Mas está melhorando, porque o Vitória estava quase entrando na categoria de time morto no campeonato. Como foi o Ceará nas 12 primeiras rodadas, como foi o Sport nessa volta da Copa do Mundo. E o Vitória teve um longo prazo. Mas essa recuperada, essa ascensão, é algo que deixa o time, inclusive, voltou a ser, mais uma vez, o melhor nordestino colocado, né? Ultrapassou o Bahia, que foi derrotado lá no Morumbi.
Isso é interessante, né, Cássio? Porque, obviamente, que a gente escuta também os telecasts do esporte, e muita gente, torcedor do esporte, ouve os telecasts aqui de Bahia e Vitória. É engraçado como isso cabe, por exemplo, ao esporte, né? O esporte é um time que precisa primeiro arrumar a defesa, arrumou nesse último jogo contra o Cruzeiro, né? Ouvi o telecast, você já elogiando a formatação com três zagueiros.
Já garante o
E
ponto.
exatamente. Exatamente, começa a tua defesa e é aquela história, você arrumando a defesa, uma hora a bola, você não sofrendo gols, uma hora o ataque vai fazer um golzinho, vai salvar, no máximo, quando não salvar, não criar nenhum gol, você sai com um 0-0, com um pontinho, como aconteceu em relação ao Fluminense. A questão do Vitória realmente é muito complicado para o time atacar. Você falou de Eric, eu vejo hoje Eric o caso de um Neilton lá no início da Série A. Eric hoje é o único jogador do Vitória, ou um dos poucos jogadores do Vitória, isso quando o Neilton está em uma boa fase, numa boa noite, uma boa tarde, inspirada, ele é um dos poucos jogadores do Vitória que parte para cima, que tem um drible, que vai na jogada individual. Mesmo na partida contra o Fluminense, que ele não foi tão bem, ele é um cara diferenciado, que atua ali pela esquerda, puxando sempre a linha de fundo. É um cara que tem uma movimentação muito interessante de facão, não é como é que chama, quando ele joga pela direita, ele parte para dentro, ele bate bem. Então, assim, eu acho, Eric hoje um desafogo técnico do time. Você vê que mesmo quando o Vitória vai mal, como o Fluminense lá, que foi um deserto de ideias,
Ele tem esse
o
papel mesmo,
time
Vitor.
pode
Ele tem
contar
esse
com o Eric.
papel e ele só não conseguiu exercer esse papel lá no Maracanã, que foi outra coisa que a gente falou, que ele era peça de desafogo, mas no momento que ele não jogou bem
Exatamente.
lá, não teve absolutamente mais nada para o Vitória fazer.
Não teve outro
Ô
jogador para
Vitor,
aparecer.
a gente está falando
Diga.
muito aí de Eric, eu concordo que é a válvula de escape. Mas o que está faltando realmente para esse Vitória engrenar ofensivamente é Neilton voltar a jogar aquela bola que ele apresentou, pelo menos no primeiro semestre, né? Porque depois da Copa, Neilton sumiu, né?
Esse é um baita problema para o ataque do Vitória. Desde que Neilton, desde que Mancini deixou assim, o time, Neilton atuava com Mancini com muita liberdade, né? Neilton era um jogador que atuava pelo meio ali da linha de três do meio campo e ataque. Ele atuava pelo meio, mas com muita liberdade, caindo para cá, para a esquerda, para a direita. Ele era meio que um camisa 10 solto mesmo, com liberdade para poder criar. Mancini via nele esse, digamos, concentração de talento do time em torno dele, era o único jogador diferenciado e dava essa liberdade a ele. Com o Carpegiani, eu vejo ele um pouco mais preso tecnicamente, taticamente, né? Cartegiani não dá tanta liberdade para ele, e ele não está tão bem, não está se acostumando tanto a essa função, eu acho. Eu acho que com o Mancini ele sentia mais à vontade, o Mancini dava mais liberdade para ele, e agora ele não está com a mesma, eu diria, liberdade mesmo para criar. Neilton caiu também, eu vejo, fisicamente, lá no início da Série A. Ele tinha um arrancado, uma explosão melhor, tinha um drible melhor, mais velocidade. Agora ele está se limitando a pegar a bola, dar um giro e, enfim, passar. Não é mais aquele jogador de arrancada, de driblar, de partir para o 1-1. É a função de Eric hoje em dia. Mesmo assim, você vê que Neilton tem talento. Porque o primeiro tempo foi um deserto, assim. O primeiro tempo foi muito ruim, muito, muito fraco. Mas, e a única jogada do Vitória em que quase...
O segundo tempo gol, também vinha sendo, viu? Jogada...
Vinha sendo também, né? Mas no primeiro tempo foi muito pior, Cássio. Foi bem, bem baixo. A única jogada que o Vitória quase chegou no gol, que foi aquela cabeçada de Léo Ceará, né? Mais ou menos, foi um cruzamento de Jefferson, desviou na zaga do Vasco, subiu a bola e foi na direção do rosto de Léo Ceará. Ali, né, a gente comentava que o Léo Ceará fez uns gols meio de sorte contra o Atlético Mineiro ou o América Mineiro. Você vê que a sorte pode ter acabado um pouco, porque tinha tudo para bater no rosto dele e entrar, mas enfim. É, aquele passe para Jefferson foi um passe em profundidade de Neilton, né? Ele viu muito bem Jefferson se colocando pela direita e deu um passe na medida. Foi o único momento que o Vitória conseguiu fazer, chegar ao gol ali no primeiro tempo. Você vê que ele tem talento, o Neilton tem talento. Se Neilton voltar a jogar, achar um posicionamento com o Carpegiani em que ele possa ser produtivo, como ele vinha sendo produtivo com o Mancini, e ele atuar ao lado de Eric, que é um cara que tem essa característica que a gente já falou, ao lado até de um Luan, que pode estar retornando de lesão aí, e também mostrou essa característica do 1-1, do 1-1, do drible, de fazer uma tabela, eu acho que o Vitória tem chance de quebrar esse estigma de ataque que não produz. Claro que você também tem que passar por um centroavante. Léo Ceará é muito esforçado, briga, tromba, mas não tem um grande, digamos assim, capacidade técnica. Não é um jogador muito técnico. Hoje mesmo, na chance que o Vitória teve no primeiro tempo, foi uma falta ali do lado esquerdo, né, da área. E ele, pô, se posicionou para chutar a falta, uma falta até perigosa. E ele mandou um tiro, assim, um chute forte em cima da barreira, desperdiçou completamente a oportunidade. Não vejo ele muito recurso técnico, é um cara muito esforçado. Talvez o Vitória precise resolver isso também do centroavante. André Lima está em má fase, em má forma. Esse chute que Cássio falou, meu Deus, foi um chute até de, sei lá, ele parece que vinha correndo, né? Ele vinha correndo ali, chegou
claro
meio
que aquilo ali. Claro que esse chute é algo fora da curva da carreira dele. Claro que ele não claro. Significa que esse chute, mas pelo que ele vem fazendo, não é diferente. Assim, isso não foi uma exceção. Veja, foi a pior coisa que ele fez nos últimos jogos. Mas, positivamente, isso só serve para ilustrar uma má fase. Não significa que os chutes dele são assim. Claro que não são. Mas
não.
Ele não vem dando nenhuma finalização efetiva. Aí, de repente, e quando erra, é um erro desse tamanho. Assim, é um jogador assim que impressionante como acrescenta muito pouco.
E é um jogador que, numa boa fase do Vitória também, ele acrescentava, né? E é outro cara que tem inteligência. Você vê que ele participa do gol do Vitória. Quem se posiciona
Jogou Série A muito tempo, claro. Tem um jogador que tá nesse meio aí faz tempo.
Pois é, ele tem um pivô bom, ele tem inteligência, é um cara que sabe posicionar. Mas é isso. O chute, Cássio, como você falou, isso demonstra, não é que ele chute todos daquele jeito, não é o André Lima, o chute do jeito que ele fez foi um chute meio displicente, sabe? Ele vinha numa corrida, aí parecia que tinha esforçado demais na corrida, pegou de qualquer jeito na bola. É um atacante um pouco displicente, André Lima, ultimamente, e eu acho que isso é preocupante pro Vitória, porque ele é o centroavante de todos que estão aí no Vitória, ele é o cara com mais tempo de Série A, o cara com mais currículo para mudar essa situação, né? Então eu acho que André Lima recuperando a forma física também, que ele está devendo um pouco. Neilton recuperando a fase, com e Eric mantendo esse caráter decisivo que Cássio destacou, dele já ter feito dois gols aí salvadores para o Vitória, né? Eu acho que o Vitória tem chance de escapar com tranquilidade desse Brasileirão, passando bem longe da zona de rebaixamento, se mantendo longe da zona de rebaixamento.
Eu ainda não sei se essa tranquilidade virá, porque é justamente sobre o que eu estava falando em relação a pontuar no limite. De 1 a 0, 1 a 0 é ótimo, 10 pontos em 12 é só um alerta. Veja, aquele negócio que a gente falou, o bom no bom é ótimo, mas assim, deixa o alerta de que essa sequência é fora da curva do histórico do Vitória nessa competição. Tanto é que você falou no começo do programa, 4 jogos sem sofrer gols é algo excepcional para o time nos pontos corridos, mas. E 5 pontos é uma vantagem boa a curto prazo, que dá o fôlego de pelo menos uma rodada. Mas, faltando ainda 14 rodadas para a competição, o Vitória não pode ser esse time tão no limite. Tem que ser um time que obtém o resultado com um pouco mais de segurança. No momento que ele ainda não consegue esses resultados com segurança, significa que você não tem a segurança de que você vai continuar nesse ritmo de pontuação. Porque até agora as coisas têm dado certo. O goleiro fazendo de 2 a 3 defesas de nível alto por jogo, uma bola na trave com rebote, o cara pegando, ou então quando é a favor, bate no cara e entra, quando é o contrário, bate no cara e vai pra linha de fundo. Então, assim, é só ficar atento a isso. Se fosse resultados mais categóricos, aí eu acho que essa confiança estaria mais estendida a um prazo maior. Com os resultados obtidos agora, eu acho que o Vitória tem que comemorar a pontuação que ele obteve, o que dá a ele mais tranquilidade para a sequência da competição, mas que o time, e Carpegiani é experiente demais, quem sou eu para. Mas que o time tenha plena consciência de que ainda não é o nível necessário para permanência. Pelo menos eu vejo assim. Essa permanência de limite, de vitórias no limite, é algo muito perigoso. Muito arriscado, na verdade. Perigoso, se o cara ficar, não é perigoso, foi ótimo. Tô falando assim, arriscado de você estar tá ali flertando com o fiasco.
É arriscado, né, Cássio? Porque você sabe que, por exemplo, se o Vitória tomar um gol, do jeito que o Vitória está jogando no limite, como você falou, com essa dificuldade de criar, se o Vitória tomar um gol, a coisa passa muito
Perfeito.
no
Como é que
momento
você garante que vai
de pressão.
reagir? Ótimo exemplo. Se o time tem menos de um gol por jogo, na hora que voltar a sofrer gol, porque vai levar algum gol nesse campeonato, na hora que voltar a levar o gol, qual é o poder de reação do Vitória? É exatamente
Exatamente,
isso,
esse
pô.
que me preocupa. Esse que me preocupa, porque do jeito que o Vitória está jogando, no limite, não tomar gol, né? Mas se tomar o gol, e isso vai acontecer em algum momento, principalmente quando pegar adversários mais fortes, que é algo que a gente tem que falar também. O Vitória está pegando muitos jogadores, muitos times mais debaixo da tabela nesse momento. Quando pegar os adversários mais fortes, Palmeiras, Flamengo, Inter, São Paulo, tomar um gol, será que vai reagir? Hoje você
O
não
Flá já,
consegue acreditar nisso.
na, Flá já pegou, né? Assim, Flá e
Flamengo
Palmeiras.
depois.
E o Palmeiras também não jogou o turno, não? Esse 3x0, que rodada foi?
Não. Palmeiras foi do última rodada do último turno.
Ah, foi a última rodada do turno. Aí tem que ver o Palmeiras. Por exemplo, o Palmeiras hoje, lá pra frente, é um time que pode estar brigando por algo grande na última rodada. Mas enfim, mas isso é a longo prazo. A curto prazo, Carpegiani ganhou uma semaninha aí pra trabalhar o time e com 5 pontos à frente do 17º colocado. Então, assim, nesse momento, considera, se você tirar o recorte de um mês, que são essas últimas 4 rodadas, basicamente, o Vitória ter essa semana de paz é algo surreal.
Bom, vamos voltar a falar um pouquinho aqui da partida. E eu já vou convidar aqui Cássio para ele eleger aí o pior jogador do Vitória nesse duelo aí. Já que a gente já falou tanto de momento, de tabela, a gente até antecipou um pouco a pauta. Vamos falar agora das atuações do jogo. E aí, Cássio, quem foi o pior do Vitória?
Pelo critério de sarrafo, né, que a gente já usou em alguns telecasts, poderia ser Neilton. Ele é o jogador que se esperava que se espera algo mais do Vitória. Um jogo que estava voltando nessa partida, mas que a volta dele não representou um ganho técnico para o time. A atuação discretíssima, como o Vitor falou, assim, quase não teve oportunidade enquanto Neilton, com Neilton em campo. Então, por esse grau de exigência fica ele. André Lima depois, mas assim também bem distante. Eu acho que Neilton foi, comparando com outro, ele foi bem pior. E Lucas Ribeiro também. Tudo bem que Lucas Ribeiro causou a expulsão de Pikachu, que entrou no Vasco, já meteu bola na trave, já melhorou o Vasco. Mas assim, deu uma desfalcada grande no setor defensivo do Vitória, e o Vasco continuou tendo essa chance, talvez, mesmo sem Pikachu, talvez porque o desarranjo defensivo do Vitória acabou sendo provocado por isso aí, uma expulsão muito boba. Embora a partida fosse boa.
Vitor, e aí? Que é o pior jogador do Vitória?
Vou com o Cássio. Acho que Neilton foi mais apagado, né? É questão, como ele falou, sarrafo. Gostei dessa definição. Então, você espera muito de Neilton, né? A questão do sarrafo que você espera muito dele, porque no último jogo, Neilton não pôde enfrentar o Fluminense. O Vitória sentiu falta desse cara de maior articulação. Você esperava hoje que o Vitória tivesse uma maior articulação, mais tabela, mais infiltração com o Neilton em campo, e ele não ofereceu isso. Quem ofereceu foi Eric. Mas, volto a dizer, Neilton, quando ele quer participar do jogo, quando ele tem uma liberdade, quando ele tem a condição de usar o potencial técnico dele, ele arranja uma jogada, como ele arrumou no primeiro tempo. Foi o único lance do primeiro tempo do Vitória. Foi aquela enfiada de bola dele para Jefferson cruzar. Eu acho que Neilton deixou a desejar. Não é que ele nem tenha ido, assim, tenha feito alguma besteira em campo, né? Ele deixou a desejar. Quem fez uma besteira em campo, eu concordo, foi Lucas Ribeiro. Eu acho que ele vinha até bem. Parte da segurança defensiva que o Vitória estava tendo foi pela atuação dele. Quando ele saiu de campo pela expulsão, para mim foi uma confusão mesmo. Nunca você vai entender, né, o que aconteceu, porque foi uma troca ali de xingamentos. Não houve uma agressão de fato, houve dedo na cara e xingamentos. O árbitro estava do lado. Isso que é absurdo, assim, né? O árbitro estava praticamente separando os dois e ouviu tudo. E eles assim, mesmo assim, eles não se controlaram, trocaram ofensas ali. Bom, Lucas Ribeiro saiu do time e de fato o Vasco cresceu muito porque isso mostra muito que Lucas Ribeiro vinha bem no jogo, seguro, como vem sendo nos últimos jogos. E principalmente, para mim, essa besteira que o Lucas fez foi porque no próximo jogo ele vai estar suspenso. E para o Vitória é uma falta muito grande, sabe? Você perder um jogador importante
Num
como
confronto
ele,
direto.
num confronto direto, bem lembrado, Cássio, e por uma besteira, porque não é uma expulsão, sei lá, explicável, é uma besteira, cara. E você perde um jogador dessa importância por uma besteira, né? Um jogador que vem sendo fundamental em tudo isso que a gente tem falado, que é a solidez defensiva. Eu acho que o Lucas foi o pior, o Neilton foi porque deixou ele desejar, ele deu uma segunda colocação de um pódio aí.
Vila, já que você já é tradição aqui quando comanda o programa, já emenda aí, seu melhor jogador do Vitória vai ficar com o Eric mesmo ou tem outro que se destacou?
Rafa, eu queria, obrigado por passar a palavra, porque eu gosto, eu acho que esse é o momento de fazer jus a algumas atuações assim do Vitória. Eu gostei muito de Léo Gomes, eu fico entre ele e Eric, mas eu vou escolher Léo, porque ele é importante na defesa, é um cara que já mostrou o valor dele na marcação, na mudança do Vitória. Como eu falo, eu acompanho também do esporte, e eu lembro que vocês falaram no último telecast do jogo contra o Cruzeiro, que o Sport mostrou mais pegada no meio-campo nesse jogo contra o Cruzeiro. Que essa a volta de uma pegada no meio-campo, que tinha na época de Anselmo, né, foi importante. O Vitória passa pela mesma coisa. O Vitória estava sem pegada no meio-campo desde o início
A
do ano,
frase de
e
Lucas
isso fazia uma
Fittipaldi foi
falta.
que o meio-campo é a alma do time.
E é mesmo, e ele não está errado, não, é isso mesmo. E assim, a defesa do Vitória vinha sendo muito vazada também, porque os zagueiros ficavam mano a mano com atacantes mais rápidos, sobrava muito para cima dos zagueiros, sabe? O meu campo era uma peneira. Tantas vezes eu falei isso aqui no telecast: Felipe Souto, William Correa deixavam esse meio campo uma peneira, ficava sempre no mano a mano com a zaga. E aí parecia que às vezes o zagueiro estava, né, enfim, numa. Fez uma besteira, não atuou bem, mas é porque é difícil você atuar com a pressão em cima de você o tempo todo. Dessa vez, não. Enfim, eu falei isso tudo porque Léo vem amortecendo, digamos assim, o ataque dos adversários. Ele marca muito bem. Isso faz uma diferença enorme na Vitória. E nessa partida, ele ainda participou do ataque. É um jogador que, de vez em quando, tem aquela arrancada, tem aquela saída da defesa em velocidade. Dessa vez ele tabelou para lançar a Eric num belo passe de três dedos, assim. Vem mostrando muita qualidade esse menino. Eu acho que é justo dar o prêmio para ele de melhor em campo por tudo isso, pela contribuição que ele dá na defesa e por dessa vez ele ter aparecido decisivamente no ataque. Agora, a Eric merece também elogio, porque se doou muito, tem qualidade, fez o gol. E foi um símbolo muito interessante dessa partida, o final ali do jogo, quando ele estava completamente extenuado ali, né? Completamente jogado no chão, respirando. Diz que ele saiu até um pouco enjoado, assim, porque correu demais durante a partida, saiu enjoado, teve que ser auxiliado ali pelos colegas, pelo médico do clube. Realmente cansado, né? Mostra muito a doação desse time do Vitória nas últimas partidas e passa muito por Eric, que se doa muito em campo.
Cássio Zirpoli, melhor da partida, Eric também, ou você vai ter algum pódio hoje?
Assinando com o que Vitor falou sobre os dois jogadores, inclusive, nas mesmas colocações, acho que vale sim para o Léo Gomes, inclusive até para ser justo, já muito bem lembrado que ele falou para o torcedor do Vitória, que não ouviu o telecast do Sport, se quiser pode ouvir, e a análise foi semelhante, e o do Sport que está ouvindo, esse do Vitória, sabe disso, que o melhor do Sport foi Magrão, mas pegou por outra série de questões, mas dos jogadores de linha, os melhores foram os dois volantes do Sport, Jair e Marcão, e eu acho que nesse caso vale a mesma regra, a mesma situação para o Vitória, que foi o que estabilizou o setor defensivo, assim como aconteceu no Sport no jogo contra o Cruzeiro. Mas eu só quero botar mais um jogador, que é o que eu tinha falado lá no começo. Eu acho que o Ronaldo ajudou muito o Vitória para obter esse triunfo, muito. Acho que ele é uma peça decisiva também. Léo Gomes na marcação, na jogada trabalhada, Eric na conclusão do gol, teve duas oportunidades, outra bem melhor, mas uma boa oportunidade marcou, e o goleiro fez pelo menos duas defesas de dificuldade altíssima e ainda estava atento num quase gol contra já com mais de 40 do segundo tempo. Então acho que o goleiro do Vitória, numa posição que o Vitória cansou de trocar o jogador esse ano, não sei se achou ainda a peça não, mas pelo menos nessa partida eu acho que ele merece sim, esse destaque também.
Só completando aí o que o Cássio falou, não vou com ele em Ronaldo. Eu acho que ele teve defesas importantes, a cabeçada aliás, no rebote de Iago Pikachu ele foi bem. Depois teve um até que Léo Gomes mandou contra o próprio gol e até estragar um pouco, digamos assim, a atuação de Léo. Ele mandou contra o próprio gol, né? E Ronaldo estava esperto. Teve outras intervenções também. Mas o problema de Ronaldo é que ele é vacilante, assim. Ao mesmo tempo que ele fez essas defesas, Cássio, ele saiu muito mal do gol num lance que depois cruzou para Marrone completar e Jefferson...
Não achei uma grande partida, não. Eu só acho que, assim, que ele foi decisivo também. Assim, veja, você mesmo falou que Léo Gomes quase fez um gol contra. Ou seja, foi vacilante também, assim, se você... só que o goleiro não pode ser vacilante. Porque se for vacilante, isso acontecer... Exatamente, mas... Querendo ou não, não foi gol. Não saiu gol e nas oportunidades claras, enfim, que o Vasco teve, ele apareceu bem. Mas.
E ele saiu duas vezes. Mas, enfim, não vou escolher o Flamengo como pior, não, porque ele teve. Fica no meio a meio, pronto. Fica aí no. Nota 5.
Medalha de participação. Diploma isso de participação.
Então é isso aí, galera. A gente chega ao final de mais um telecast, falando da partida, atuações, situação de tabela. E a gente vai se aprofundar mais no Vitória no podcast 45 minutos, número 441.
O próximo é com Minhoca, viu? Vou logo dizendo aí. Não tô no próximo tele do Vitória, não.
Rafa, trabalha aí, por favor. Bote o maestro no próximo.
Não tô, jovem. Acho que o jogo é no domingo, vai estar rolando o evento do podcast, né? Infelizmente, jovem. Não é no sábado, né?
Pronto. Eu abro minha participação, eu não participo. Bota Minhoca e mais.
O monólogo de Minhoca. Vai ser um monólogo de Thiago Minhoca.
Valeu.
Então, bom, valeu, galera. Até a próxima.
Tchau, galera.